Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo ao Cine Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o futuro do cinema. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Jurandir Filho, não me ensinaram a comer pipoca com máscara.
Olha só, Rogério Montanari.
Olha, está tudo muito nebuloso aqui na minha bola de cristal. Eu estou com medo.
Muito bem, Catiuxa Marcelos.
Eu, que não tenho bola de cristal como Rogério Dinar, posso apenas esperar e torcer para conseguir assistir as minhas histórias de novo, que vão mexer com os meus sentimentos de um jeito diferente do que essa quarentena ter mexido com a gente.
Exatamente! Vamos falar sobre o futuro do cinema. Fizemos aqui podcasts recentes em que a gente discutiu um pouco, né, sobre o que está acontecendo no momento, adiamentos, cancelamentos, inclusive a edição 599 do Rapadura Cast, um pré-requisito para você chegar aqui e ouvir esse podcast, porque lá a gente discutiu sobre outros assuntos, ainda que correlacionados a esses, que a gente vai discutir nesse programa, porém, todavia, entretanto, a gente vai discutir nesse podcast o futuro, o que é que vai mudar nas salas de cinema. A gente vai ter um cuidado com a higiene dos cinemas, diferente do que a gente tem hoje. O que vai mudar? Os filmes vão passar a serem lançados no Video On Demand, no VOD? O que diabos é um VOD? É um parente do streaming? A gente vai falar sobre tudo isso nesse podcast, tentando imaginar como vai ser o futuro do cinema, dos próximos lançamentos, da indústria cinematográfica como um todo. As filmagens, como é que vão acontecer nos próximos meses? É isso, vamos falar sobre o futuro do cinema agora, aqui no Rapadura Cast.
Oi, aqui é o Batata, de Manaus, Amazonas, e sejam bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Vamos fazer um papel de futurologia aqui, tá? Vamos tentar prever o que vai acontecer mais à frente no cinema. Afinal, nós temos que projetar o nosso futuro, inclusive. Como que a gente vai trabalhar em termos de, né, de produção de conteúdo, de como que a gente vai produzir tudo, como que a gente vai assistir, vai mudar a forma como a gente assiste tudo o cinema? A gente vai conversar sobre isso agora. Acho que antes da gente ir para as discussões mais, né, futuras, a gente está passando por uma situação muito difícil. Foi como a gente falou no Rapadura Cast 599, sobre o cinema fechou, né, quando a gente falou a primeira vez sobre a situação toda, e meio que tentando entender o que é que a gente estava passando, mas aquele foco era mais pontual. Aqui a gente vai pensar no futuro, na frente, pensando que vai chegar o momento em que o coronavírus vai passar. A gente não sabe quando ainda, quanto tempo vai demorar, e que muita coisa vai mudar em termos de cultura, né? Cultura de ir ao cinema, o próprio lançamento de filme, como é que vai ser no futuro. A gente não tem uma certeza, mas a gente pode começar a especular. Afinal, os próprios cinemas já estão começando a se mexer, né? Os cinemas já estão trabalhando aí, gente. Estamos fechados já, né? Quase 50 dias. E aí? O que é que vai ser o nosso futuro? A gente precisa, né, pensar na frente. O que é que vai acontecer?
No ponto em que estamos, no final de abril de 2020, alguns estados nos Estados Unidos já querem uma abertura total da economia, incluindo cinemas. Grande detalhe é, nenhuma distribuidora tem lançamento atual para atender os cinemas.
Porque todos adiaram, né?
Todos adiaram. Então, algumas empresas estão querendo ceder filmes antigos, etc. Até mesmo para que, pelo menos, os empregados dos cinemas possam trabalhar. Não é que o público vá, a gente sabe que boa parte do público tem alguma consciência e não vai tão cedo ao cinema. Vai ter algum receio de fazer isso. Filmes, eles vão ter acesso. Eles vão ter acesso a arquivo. E aos filmes que foram lançados até o início da quarentena. Mas só isso. É o material que eles vão ter.
Os filmes grandes, eles todos foram adiados. Alguns pro final do ano, alguns pra 2021. E os grandes mesmo que estão ali beirando a estreias estão para julho e provavelmente esses filmes vão ser jogados um pouquinho mais para frente, né?
E aí, Juras, a gente tem um detalhe. Com a fusão Disney-Fox, e a Disney é um dos estúdios que está mais sofrendo por conta disso, porque é uma empresa que, apesar de ganhar muito dinheiro, ela reinveste esse dinheiro dentro da companhia. Então, eu acho que ela foi pega de calças curtas em relação a isso. Especialmente porque os dois grandes ganha-pães, aliás, os três grandes ganha-pães da Disney são cinema, parques e esportes, através da ESPN. E são três coisas que estão absolutamente paradas.
Sim.
O que é que com a fusão da Disney e Fox, a Disney ela tem um acervo muito grande de filmes de médio porte da Fox que ela pode lançar nos cinemas para testar como é que tá a situação. Então qual a ideia? Lançar essas comedinhas da Fox, que estavam meio engavetadas, em julho, para ver qual vai ser a resposta do público em relação a voltar aos cinemas.
Isso sendo, Siqueira, isso sendo bem otimista, a gente sabe que quando um governo ele diz assim, gente, quarentena por 15 dias, a gente sabe que vai durar mais de 15 dias, não vai durar só 15 dias. Eles não vão colocar...
E a gente sabe que eles colocam 15 dias pra não criar pânico também, né? Uhum. Porque não dá pra você chegar agora e...
Exato, eles não vão chegar e dizer assim, gente, 3 meses de quarentena aí, tá? Eles não podem fazer isso, né?
Mas no caso da Disney, qual a ideia? O primeiro lançamento grande da Disney, porque você tem filmes e filmes. A Disney, colocando aqui novamente o exemplo, ela ia lançar o Artemis Fowl, certo? Artemis Fowl é um filme médio que pode muito bem ser lançado no Disney Plus sem prejuízo, certo? Eu acho, aliás, que vai fazer mais sentido o lançamento no Disney Plus, mas ela tem filmes também como Mulan, que precisam ser lançados no cinema. E quando eu digo precisam, por conta do investimento que foi feito pela Disney. Para ela ter o retorno que ela esperava ter, ela precisa, ou pelo menos parte dele, ela precisa do lançamento do filme nos cinemas. Então a ideia é, vamos lançar esses filmes pequenos da Fox para testar qual vai ser a resposta do público, se o público vai realmente voltar às salas de cinema. Tudo dando certo, a gente mantém o lançamento de Mulan e lança no dia 23. A ideia é basicamente essa. Por que a Warner ainda não mudou a data de lançamento de Tenet? Porque também tá esperando para ver qual vai ser a resposta do público nesse, entre aspas, retorno.
A gente sabe que alguns governos vão fazer relaxamentos, né, de algumas empresas e de alguns serviços. Eles estão querendo colocar cinema também no meio disso, apesar de ser muito preocupante, porque cinema é um local de aglomeração e é uma coisa não recomendada no período em que estão passando por uma pandemia, né? Eu acredito que abril acabou, maio não vai ter esse retorno. A gente não vai ter estreia, a gente não vai ter estreia em julho. Por que a gente não vai ter estreia em julho? Porque você não lança um filme do tamanho de Tenet, de Mulan, e de Mulher Maravilha e do que for, com a população com receio de ir ao cinema. Você está reduzindo drasticamente a possibilidade desse filme ganhar dinheiro. E na boa, os caras gastam 200 milhões no filme, eles querem 600, 700 milhões. Vai render isso? Vai ter o mesmo fôlego de um fim de semana do ano passado? Um filme desse? Não vai. Não vai ter o mesmo fôlego. A pandemia ela mudou o mundo inteiro em muitos sentidos e na nossa área, cultura pop, entretenimento, mudou completamente. A gente vai ter que se acostumar com a nova rotina de consumo de cinema, né? E tudo mais, né?
Eu acho que existem mercados e mercados. Eu acho que a gente tem que levar em consideração isso. Vendo o que acontece hoje no Brasil, né? O que a gente tem visto hoje no Brasil, que é assim, alguns estados eles estão começando um relaxamento e aí o shopping abre e lota. Eu não sei se no mercado brasileiro isso esse temor ele acontece. Pelo menos num primeiro momento. Eu acho que... não sei, eu não consigo... Pelo que eu vejo, toda vez que eu preciso sair de casa e tudo mais, eu sinto que as pessoas não estão com medo, né? Eu não sei como é exatamente esse... Isso tá acontecendo nos Estados Unidos, mas, por exemplo, uma coisa que só acontecia aqui e que agora passou a acontecer nos Estados Unidos são as pessoas indo na rua reclamar que tem que acabar a quarentena, né? É uma coisa que era impensável, era uma coisa que era exclusiva do Brasil e hoje em dia você começa a ver esses movimentos também nos Estados Unidos. Então, eu não sei se as pessoas têm real noção do impacto que uma pandemia dessa pode ter na vida delas.
É um efeito em cadeia, assim, né? Se o cinema fechou porque o shopping tá fechado. Se o shopping abre, por consequência, o cinema vai abrir, né? É uma coisa meio que dependendo da outra, né? Mas o cinema não vai... Eu acredito, pelo menos, que o cinema não vai abrir do mesmo jeito que ele era 3 meses atrás. Vai ter uma mudança, né?
O que é que as redes de cinema estavam fazendo na semana anterior à decretação da quarentena? eles reduziram a capacidade das salas. Os multiplex, que tinham, por exemplo, 12 salas, reduziram para 6 ou até menos que isso, o número de salas funcionando. E colocaram sessões só mesmo a partir das 16 horas. Colocaram sessões de entre 16 e 22 horas, por exemplo, para tentar reduzir o fluxo de pessoas, certo? No caso da reabertura, no início, até porque a gente tem que se ligar que tem contratos de locação, que o espaço onde os cinemas estão não são dos cinemas, são dos shoppings, existe a questão do contrato.
A gente sabe que vai reabrir. Isso é um fato, vai reabrir. Se vai reabrir do jeito que era antes, ou, né, ou que a gente vai prospectar aqui do que a gente imagina como vai ser o comportamento cultural com o cinema pós-pandemia... Aí é uma outra coisa. Mas que reabrir vai, né? Que a gente vai continuar, né? A gente vai continuar.
O que eu acho, sinceramente, é que como os cinemas vão abrir, como isso vai funcionar, vai depender dos governos locais. Na minha opinião, tanto dos Estados Unidos quanto aqui. Porque se depender da rede de cinema, dela dizer, olha, eu vou aqui abrir com 50% da capacidade, eu sinceramente... Ainda mais deles vindo de um período em que eles estão ganhando zero.
Não.
Eu não consigo imaginar que eles, por conta própria, falem assim, ah não, pra não espalhar a Covid aqui nós vamos fazer 50%. A não ser que eles façam isso como marketing.
Não, isso tem que ser fiscalizado. Tem então, que ser fiscalizado.
A não ser que eles façam isso como marketing, do tipo assim, ah, sim, olha, aqui nos nossos cinemas é muito mais seguro, porque aqui nos nossos cinemas a gente vai ter 50% da capacidade.
E vai ser um efeito cadeia,
é
um
tipo,
né?
De, honestamente, é o tipo de marketing que eu gostaria de ouvir. É o tipo de marketing que, pra mim, me faria me sentir um pouco mais seguro de ir naquela rede específica. Esse tipo de ação, pra mim, é benéfica.
Sabe o que seria pra mim, Siqueira? Uma ação de marketing que funcionaria pra mim como consumidor é uma rede de cinema dizer assim, gente, a partir do mês tal, vamos abrir as nossas salas novamente, momentaneamente, temporariamente. As salas que têm capacidade para 200 pessoas, a gente só vai disponibilizar 100 poltronas, a metade da sala, para evitar que pessoas fiquem juntas. Então vai ter sempre um espaço de uma cadeira entre cada pessoa que está assistindo o filme no cinema. E também as poltronas que não são de material de fácil limpeza, tipo não são de couro nem nada, são de panos, elas serão revestidas com o material e que no intervalo entre cada sessão elas vão ser limpas, higienizadas e tudo mais. Esse tipo de cuidado, pra mim, esse seria o marketing perfeito. Seria um gasto grande pra rede de cinema? Sim. Mas eles estão lutando agora contra adversários...
É um gasto menor do que o prejuízo de 100%, pô.
Exatamente, exatamente.
Porque, olha,
exatamente.
Quais são as preocupações agora das redes de cinema nos Estados Unidos, certo? Estados Unidos, eu devo dizer que é um país extremamente litigioso. O que é que eu quero dizer com isso? O pessoal lá se tropeça na frente, se escorrega numa banana que está na frente de uma loja, processa a loja. Então, um país que tem uma série de litígios civis nesse tipo de coisa, onde a responsabilidade dos estabelecimentos é muito pesada. Então, qual a preocupação que eles têm? Se as pessoas vierem para os nossos cinemas e contraírem Covid, será que eu vou ter alguma responsabilidade civil em relação a isso? É uma preocupação que eles têm, que eles vão ter que ter lá por lá. Aqui no Brasil, nem tanto, mas nos Estados Unidos isso vai ser algo bem presente.
Então, a gente tá vendo que toda a bilheteria americana agora tá vindo de cinema drive-in. E é um modelo que já tava sendo esquecido ali, que tava sendo abandonado, que era muito visitado por pessoas que estavam vendo as coisas de um jeito mais retrô, talvez
vintage,
um
né?
Especial.
Uma experiência vintage.
É, um negócio tipo assim, ah, vamos fingir que a gente tá aqui em Grease, nos tempos da brilhantina, vamos assistir o cinema drive-in. Só que agora, é tipo assim, você quer ver um filme? Nós temos um cinema drive-in. Você quer ver um filme novo, ou então você quer ir pra um cinema normal? Tem, mas tá faltando. Não vai ter. Acabou. Então isso aqui é uma coisa que pode mudar. Esses outros modelos, eles podem voltar. E seria curioso também, porque hoje em dia a gente depende muito, de fato, de shoppings pra isso acontecer, né?
Mas o que é que pode acontecer aqui no Brasil que não tem essa prática do drive-in? Existe um ou outro exemplo, né, de que tem um cinema drive-in, mas vamos fazer um grande investimento no cinema drive-in, outras pessoas, né, pra tentar ganhar dinheiro com o momento pra poder lançar esses filmes. E aí passa a pandemia e volta tudo pro shops e acaba o drive-in de novo.
Então, eu acho que, óbvio que não dá pra apostar em cima disso, né, principalmente
não dá, assim, não dá.
Eu sou que vou investir meu dinheiro, tá, mas... a gente até discutiu aqui já em um outro RapaduraCast, que tava o Romariz, a gente fez uma grande discussão sobre isso, e eu acho que existem sim várias implicações culturais que vão perdurar, mesmo depois do final da pandemia a gente vai ver vários reflexos desse momento histórico que a gente tá vivendo, e esse pode ser um deles. essas outras coisas podem surgir.
Eu queria tanto ser otimista quanto você. Tanto,
às vezes,
cara.
Eu sou, porque, Rogério, e é uma coisa
assim,
que me dói.
O primeiro exemplo que a gente tem é a abertura de um shopping em Santa Catarina, sabe? E você tem... Qual é as predisposições pro shopping abrir e pra você poder entrar no shopping? Você tem que entrar com uma máscara, você tem que passar o álcool gel antes de entrar. As lojas, elas só podem ter 50% da capacidade. Quer dizer, cara, uma loja, tipo, com 50% tá cheia. Concorda comigo? E assim, o público compareceu em peso. Em peso.
Aquele brother do saxofone lá.
Tinha um cara soprando vírus na cara dos outros. Porque afinal, como pegaram...
Saxofone é isso.
Um instrumento de sopro.
Eles tinham que pegar um instrumento de sopro. Não podia ser um tecladinho.
Olha, cara, eu particularmente, eu não sou tão otimista nesse
sinistro.
É muito sinistro. Parece que é um vídeo de comédia.
Do cinema, eu tento ser otimista. Por quê? Porque naturalmente, isso é de conhecimento popular, naturalmente o cinema é um lugar muito sujo. Muito sujo. É muito sujo nas poltronas. A limpeza que é feita entre sessões, ela é muito rápida, porque ela é só pra tirar a pipoca do chão e tirar os sacos de pipoca que tem lá nas poltronas e tudo mais, ou alguma coisa que tenha ficado da sessão anterior. São 15 minutos só pra limpar, então não dá pra fazer muita coisa. É colocar saco de pipoca e os copos dentro do saco, passar uma vassourinha pra tirar o que caiu no chão e pronto, vai começar a próxima sessão.
Isso aí ainda sendo muito legal, né? Porque
sendo muito legal.
A pressa é bem inimiga da perfeição.
E a gente paga muito caro por isso e tolera isso tranquilamente.
Exatamente.
Por que você acha que vai mudar alguma coisa?
Só que eu acredito... vendo pelo comportamento das pessoas, vendo as pessoas se preocupando, no momento pelo menos, com higiene, comprando coisas de limpeza. Você vê que a parte dos supermercados, a parte de limpeza é o que mais está acabando rápido. Existe hoje, e obviamente que é pouco tempo para a gente dizer que a cultura mudou, mas, e a gente vai ver isso com o reflexo do futuro, né? Inclusive é bom a gente reforçar que a gente vai fazer um podcast futuro para ver o que é que de prático mudou.
De fato mudou.
Exatamente. E aí, o que eu sinto é que há hoje uma preocupação com a higiene. E lugares que normalmente são criticados pela falta de higiene, eles vão ter que se adaptar. A gente não pode esperar que todas as redes de cinema vão fazer isso. Mas pelo menos as grandes, Cinemark, Cinépolis, UCI, grandes empresas que têm multiplex no Brasil inteiro, elas vão precisar tomar atitudes ou o público voltar em peso a ir ao cinema. Porque, cara, primeiro que a cultura já está sendo mudada em 2-3 meses. A cultura de assistir, consumir conteúdo. Quem não sabia usar streaming, agora já sabe. Em 2-3 meses, foi um intensivo. As pessoas já sabem utilizar. Netflix ganhou 16 milhões de assinantes em um curto período de tempo. Ou seja, mudou muita coisa. As pessoas estão conhecendo mais o que era antes. Ah, esquece Netflix, tu assiste tanto aí. Agora tá lá, tá assistindo todos os filmes, séries e etc, etc. Vendo como é fácil. Tiro isso pelo meu pai. Tem 73 anos aqui e tá vendo todos os filmes da Netflix, Telecine, Amazon Prime e tudo mais. Antes ele só ouvia falar. Hoje ele mesmo pega o controle lá e ele fica passando. Pluf, pluf, pluf. E escolhe. Muito virou um negócio intensivo que foi feito. Então, eu fiz até uma pergunta no Twitter se as pessoas se incomodariam de assistir, tipo, uma espécie de um Vingadores Ultimato. Imagina, lançamento inédito da Marvel. Grande filme da Marvel vai ser lançado diretamente no VOD ou num stream desse da vida, uma transmissão ao vivo. Que você paga lá um ingressinho lá, R$10. E você pode assistir na sua casa, igual com todo mundo, no mundo inteiro, mesmo horário, essas pessoas pagariam. Muitas pessoas dizendo, cara, na hora.
Então, mas isso é uma coisa que a gente já vê acontecendo com séries, por exemplo.
Game of Thrones, né?
O fenômeno que foi Game of Thrones foi isso, cara. E tem outra coisa, as pessoas estão assistindo, elas estão tweetando ao mesmo tempo, elas estão fazendo todo o marketing espontâneo do negócio. Tipo assim, você não tem que voltar para casa para isso. Existem pontos positivos também, em termos de marketing, né? Desse modelo. Existem sim. O que eu acho que ainda não foi estabelecido, mas deixando claro aqui que eu acho que será estabelecido, é um modelo para as empresas realmente fazerem isso. pra elas chegarem e dizer assim, olha, tem Vingadores Ultimato aqui, já estava gravado, como tem Mulher Maravilha em 1984, como tem o próprio Viúva Negra, que não é de tão grande porte assim quanto os outros filmes, mas não deixa de ser um filme do MCU.
É, da Marvel. Sim, cara,
como
inclusive.
Como tem Mulan, como tem, tipo, tudo isso, certo? Eles têm que encontrar uma maneira de cobrar de um jeito que eles tenham como lucrar em cima da bilheteria, mas que também tenha como chegar às pessoas.
Eles têm que popularizar o VOD, né? Porque não é um negócio popular, né?
Não é. Os dois
não
exemplos.
É um negócio popular, mas tem como ser. Porque, cara, as alternativas, elas surgirão. Elas surgirão. A gente tá falando agora de um cenário em que o único estudo que eu vi, que chegou até mim, que as pessoas estão supondo que vai acontecer uma quarentena alternada, que é uma coisa que obviamente depende de teste e tudo mais, algo que a gente não pode pensar por enquanto, mas que essa quarentena alternada pode durar, dependendo de sair ou não vacina, de ter ou não medicação, etc, etc, até 2022. Vocês acham que um modelo, vocês acham, vamos ser claros aqui, vocês acham que Mulan vai esperar até 2022 para ser lançado?
Não vai, tá pronto o filme já. Não
tá
vai.
Entendendo? Mas ao mesmo tempo, vocês acham que, se eles fizerem um teste da reabertura das salas de cinema, lançarem algum filme lá só pra ver qual é, e a bilheteria for baixa, porque existe essa possibilidade, apesar do ponto do Rogério, que também é extremamente válido, que as pessoas, grande parte, não estão nem aí, só querem sair de casa porque elas estão agoniadas.
Tá todo mundo querendo louco pra sair de casa e ir no cinema.
Existe a questão da empolgação.
Mas se eles fizerem esse teste e a bilheteria for baixa, vocês acham que eles vão arriscar lançar Viúva Negra, Mulher Maravilha, Mulan, etc, etc, no cinema, agora, pra ter uma bilheteria
baixa? Eles só vão testar se os filmes que eles testarem forem exatamente esses. Porque se lançar um filme Whatever, se lançar Artemis Fall, ninguém vai ver essa porra no cinema.
Pois é, não,
desculpe
ideia,
os fãs aí, tá?
Mas eles podem medir em cima disso aí, Juras, porque existem expectativas de bilheteria. Existem essas expectativas. Em cima dessas expectativas, eles pegam as bilheterias desses outros filmes, medem aí o percentual, veem quanto é que o público tá... Fazem pesquisa pra ver quanto o público tá aberto aí pro cinema. Existem maneiras de descobrir... Que não é necessariamente colocando Mulher Maravilha em cinema só pra fazer um teste aqui rapidão, entendeu?
Uhum. Mas, ô Kati, como é que antigamente os grandes filmes faziam grandes bilheterias, né? Hoje em dia, é aquele negócio, é cada semana uma luta, né? Então, pro filme ele ficar muito tempo em cartaz, ele tem que ser um Vingadores Ultimato. Uhum. Porque senão ele tá muito ferrado e tudo mais.
Ele literalmente tem que ser um Vingadores Ultimato.
Sim, exato.
É o contrato que ele tem que ficar, né?
Ou um Pantera Negra e tudo mais. Mas você tem você lançar um filme agora, por exemplo, como o Mulan. Ele vai sair único. Só tem ele. Se ele for um bom filme, ele vai fazer bilheteria, talvez, e isso a Disney tem que pensar, a Disney vai ter que repensar isso, não só a Disney, como todo o mercado, do que é o seguinte, a primeira semana não vai mais definir se o filme é fodido ou não.
Prazo. Vai ser a longo prazo.
Tem que ser a longo prazo, porque esse filme ele vai ter que ficar...
É longo, obrigatoriamente.
Exatamente. Então, assim, ele pode não ter uma bilheteria explosiva do mesmo jeito que ele teria se ele fosse lançado num fim de semana comum, só que aconteceria o seguinte no segundo final de semana. Ele já cairia, no terceiro ele cai mais e tudo mais. No caso dele estar basicamente único nos cinemas, ele vai fazer muito dinheiro na primeira semana, talvez não. Não vai fazer tanto quanto ele faria normalmente, mas na segunda semana ele vai fazer muito dinheiro, na terceira semana ele vai fazer muito dinheiro e assim vai, entendeu? Então, todo mundo vai ter que repensar isso.
Eu concordo.
Inclusive
concordo.
A gente... As revistas e sites e tudo mais.
Sim. O meu ponto do repensar, ele tá muito dentro disso aí. Porque eu acho que a gente também tá muito acostumado a olhar de maneira até meio cômoda, assim, pra o que a gente já tem como a solução, né? Mas vocês acham? Porque hoje em dia a gente vive na era dos serviços de streaming, da Netflix, da vida, que foi, né, a pioneira aí dentro desse mercado. A gente vive dentro da era dos serviços de entrega de aplicativos para supermercado, para restaurante, para tudo. Mas se nada disso existisse e nós estivéssemos na situação que nós estamos atualmente, vocês não acham que essas ideias que já estão borbulhando por aí iriam surgir porque existe mercado para isso? O meu ponto é, existe mercado agora para uma outra maneira de consumir cinema. Portanto, acredito eu que dependendo de quanto tempo essa situação durar, essa ideia ela vai borbulhar até ela nascer. Porque essa solução ela existe. E essa solução pode mudar as coisas para sempre.
Necessidade é uma invenção.
Olha o que tá acontecendo com a música.
É isso.
Sim, cara, a música muda
lives,
a música.
Pronto.
Em um mês muda totalmente.
Mas é exatamente isso.
Um filme via live que todo mundo vai assistir junto ao mesmo tempo. Ia ser show.
Não dá pra saber como vai ser feito. Mas, cara, A verdade é a seguinte, nós não vivemos em 1930, em uma era que não tem nada, que não tem internet. A solução existe e os meios para o surgimento da solução também existem. Portanto, entendendo que a gente está falando de seres humanos que criam solução para tudo, que são seres de criatividade e seres sociais, e essa não deixa de ser uma atividade social, ela vai surgir. Ela vai surgir. Eu não sei se ela vai ser adotada imediatamente. Eu não sei se ela vai ser uma solução que vai perdurar depois das coisas estarem resolvidas e os cinemas tradicionais estarem reabertos. Não sei. Mas pode ser que sim. Assim como se surgisse agora a ideia dos serviços de streaming, se surgisse agora a Netflix e não há anos e anos atrás, eu sei que essa Netflix se manteria, porque antes a gente não estava em uma pandemia e serviços de streaming estavam bombando do mesmo jeito.
Agora a gente tem números, certo? O primeiro experimento com VOD, feito por um estúdio agora, em matéria de lançamento, foi com o Trolls 2. Primeiro final de semana foi uma arrecadação de mais ou menos entre 40 e 50 milhões. É uma arrecadação diferente porque é um número, entre aspas, expressivo, bateu o recorde em matéria de VOD nos Estados Unidos, mas que eu acho que seria batido no cinema. Porém, no entanto, contudo, a gente sabe que a arrecadação no cinema é diferente e que o estúdio ele recebe só uma porcentagem do que o filme arrecada na bilheteria. Imagina o seguinte, os pais agora devem estar enlouquecendo com os filhos presos em casa sem poder fazer nada.
O grande teste é com Scooby-Doo, mano. Me perdoe, Trolls aí, tá? Mas o grande teste é com Scooby-Doo, que é um filme grande da Warner, uma franquia famosíssima, que tem desenho animado, que tem história, tem um monte de coisa aí. Tem revista em quadrinhos, tem jogo de videogame.
É porque não é muito conhecido por nós, mas pelo,
é comparado.
Pelo público principal, eu acho que é comparável, sim.
É comparável.
Com Scooby-Doo?
Eu acho que é comparável, é. Eu não conheço o Trolls direito, né? Mas o elenco de dublagem é muito conhecido. O Trolls é um filme que até colocou música aí na parada da Billboard por um tempão, né? É muito amado pelas pessoas. Óbvio, eu falo porque eu sou da geração também de Scooby-Doo, né? Scooby-Doo, pequeno Scooby-Doo. Então eu tô, assim, no hype louco pra assistir Scooby-Doo. Porque eu amo Scooby-Doo e não conheço nada de Trolls. Mas pro público principal, que é, sim, o infantil... É comparável.
É o que a gente precisa prestar atenção, porque primeiro é o lançamento grande da Warner e pode abrir portas para futuros lançamentos deles de filmes que já estão prontos, inclusive, para ver a rentabilidade disso. Mas querendo ou não, eles pegaram os números de quem? Dos Estados Unidos, que é um país que já está acostumado com o VOD. Ele está acostumado com a locação online. Porque VOD é exatamente isso, né? É uma locadora online que você... Ah, tem lá um serviço, tem iTunes. iTunes tem lá o seu sua plataforma. Você acessa lá a parte de filmes, aí tem lá, Homem Invisível. Quanto é? R$15. Você aperta lá, compra, já debita no seu cartão de crédito e você tem lá 24 horas ou 40 horas ou 48 horas para assistir. Ou se você pode comprar o filme, inclusive, né? Pra ficar pra sempre na sua biblioteca e você poder assistir quando você quiser. É um valor, tipo, duas ou três vezes maior do que o valor de um aluguel, né? E aí, é assim que funciona o VOD. É muito simples. É como a locadora das antigas. Tem lá um monte de fita. Você chega lá, eu quero essas duas aqui. Você vai lá e vai ter um valor e você paga no final. É isso, é bem simples. E tem vários serviços desses, né? Tem iTunes, tem o Now da Net, né? Tem vários desses serviços que são fáceis de você encontrar. A maioria já tem aplicativo para TVs, né? Então tem lá as opções, você vai baixar os aplicativos da sua TV, se for Smart, obviamente. Tem lá as opções para você baixar, claro, vídeo, né? Tem vários desses. No computador tem todos, né? No celular tem todos.
Mas mesmo a TV não sendo Smart, no caso das TVs por assinaturas, você já consegue comprar no próprio aparelho. Então, é uma coisa que está bem difundida. Pode não estar popularizada. A prática não pode não ser tão popular assim. Mas é um serviço que
os catálogos são enormes.
Isso.
Talvez o nome, o VOD, não seja um nome vendável. Até um tempo atrás, streaming também não era, né?
Não, esse nome é muito pai. VOD.
Pois é.
Vou falar pra minha mãe. Mãe, por que você não aluga no Video On Demand?
Não, sabe? Cara, se tu falar no VOD, não vai acontecer isso, cara. Ninguém vai falar. Assim como ninguém fala streaming também. Se eu falar pra minha mãe o que é isso,
fala Netflix. Dizer,
hã? Fala Netflix.
Fala Netflix, então.
Eu falo Amazon.
A marca. É a mesma coisa da Gillette. Ah, pega ali uma Gillette pra fazer a barba.
Então, ninguém vai falar, ai, tem que alugar no VOD. Então, a gente vai pegar e dizer assim, olha, é o seguinte, tem pra alugar aí no Google Play.
Eu acho que é justamente o fato de não estar tão difundida a prática aqui no Brasil e em outros países, é que deixa os estúdios um pouco mais tímidos em fazer esses lançamentos via vodka.
Grandes, né? Apostar, né? Apostar muita grana.
Mas vocês não concordam que é uma coisa muito fácil de ser feita? Porque é essencialmente voltar um tempo atrás de uma coisa que todo mundo estava acostumado, porque há uma geração atrás todo mundo alugava fita, todo mundo... E se não alugava, sabia que existia serviço de aluguel de fita, tá? É só fazer a mesma coisa, jogar essa informação e dizer, pronto, só que agora você faz isso sentado como se fosse Netflix. E aí você paga com o seu cartão do mesmo jeito que você paga Netflix. Gente, faca e o queijo na mão.
O que a distribuidora tem que fazer é contratar quem trabalha com cinema, formador de opinião, comercial, @cinemacomrapadura.com.br, com o objetivo de ensinar as pessoas a fazer. Não é complicado. Não é. A gente já compra aplicativo no celular naturalmente.
Sim, e nós somos pessoas que usam VOD hoje em dia no Brasil. Eu uso VOD constantemente. Eu constantemente alugo coisas no PlayStation, cara. Constantemente.
Exato. Tá tudo disponível. Assim,
é algo que a gente já faz. É uma coisa que é basicamente voltar atrás, algo que as outras pessoas que agora não estão acostumadas já faziam. Então, o que falta é levar a informação pras outras pessoas. Levar assim, tá assistindo aí os filmes aí na... lançou tal coisa aqui na Amazon que saiu do cinema um dia desse. Beleza. Mas você quer assistir o que está no cinema? Agora, existe esse serviço que funciona dessa maneira. Cara, não é complicado.
Não é complicado. A gente já tem vários serviços que estão fazendo isso há muitos anos, né? E há muitos anos, 10 anos, né? Muito tempo que existe o VOD no mercado internacional. Aqui já tem há vários anos também. É só questão de popularizar. E quando você coloca Viúva Negra estreando mundialmente, ao invés de cinema, num VOD, as pessoas vão se virar pra entender como é que funciona. E vão ver que é fácil.
Mas também depende das pessoas conseguirem fazer disso um evento, como era também a estreia no cinema. Porque grande parte do que faz essas estreias serem o que elas são é a sensação de evento, é a sensação de pertencimento àquela coisa que amanhã não vai poder ser feita.
Kátia, imagina você tá aqui, vou dar um exemplo. Google Play, tá? Google Play lá você compra e você assiste na hora. Mas tem determinados filmes que ele pode ter uma premiere, um exemplo, né, de premiere. Como se fosse uma estreia de uma série, de um episódio de Game of Thrones, de alguma coisa do tipo, Breaking Bad, né, essas grandes séries que, né, as pessoas se juntavam para assistir, principalmente Game of Thrones, que é o maior exemplo de todos. Agora imagina, a Marvel diz assim, olha, sexta-feira, dia X de julho, vai ser a estreia de Viúva Negra. E vai ser às 5 horas da tarde. Ou então, 7 horas da noite, que seja. 7 horas da noite vai ser a hora. E aí você garante lá o seu ingressinho e já deixa aberto lá, ou abre na hora, tem uma notificação lá que você recebe quando estiver perto de começar a transmissão do filme.
É uma live, que tá acontecendo com a música.
É uma live.
Inclusive, alguns estúdios estão fazendo isso, mas com catálogo.
Depois que ele estrear, tiver essa grande transmissão, ele fica disponível pra todo mundo assistir, né, a hora que quiser, como quiser, passando as cenas, o que seja. Mas ele tem que ter a premiere. E aí vai ser o fenômeno que tem em série e tudo mais. Não é difícil fazer isso. Não é difícil.
E olha, bota um patrocínio.
Não é difícil. E a cultura pra isso, ela também tá aí incubada, que é uma coisa que a gente, novamente, viu em Game of Thrones.
Né? Não, bota trailer antes, né? Vai começar a Viva Negra, 7 horas. 5 minutos de trailers comerciais. Ah, essa é a nova forma de assistir filmes e tudo mais.
Se você tem o aplicativo, chega lá o post notification pra você. Olha, hoje é estreia, lembrando, estreia mundial. Viúva Negra, tá? Você vendo seu celular. Eita, estreia mundial. É. Entendeu?
Faz que nem nessas lives de música, cara. Mete uma marca d'água. Por exemplo, você imagina, vai sair Guerra Mundial Z2. Tá ligado? E aí você é patrocinado por quem? Pela Pepsi. Tasca uma marca d'água da Pepsi ali embaixo, bicho. E aí nessa primeira fica com a marca d'água. Cara, dá pra comercializar muito bem. Eu acho que a indústria do cinema, ela tá patinando assim, absurdamente a música, principalmente aqui no Brasil. Isso é um movimento muito do Brasil, né? Se apropriou e tá fazendo história com essa nova maneira de enxergar a música.
Sim, as lives, tipo, né? As lives estão todas sendo rentabilizadas demais, né? Todo mundo lá. Eu sei que tem a causa beneficente e tudo mais, e muitos artistas usam, inclusive o patrocínio que estão recebendo, pra pagar suas equipes, né? Pra bancar o ano inteiro delas e tudo mais. Alguns, né? Botam dinheiro no bolso, mas outros usam pra fortalecer, né?
não, o que não tá errado.
A maioria usa pra fortalecer, sim.
Só que tu fala assim, né, Rogério? Ah, a galera tá patinando e tudo mais. Só que eu sei que, por exemplo, tem ouvintes nossos aqui que trabalham em redes de cinema e que devem estar puto nesse momento. Assim, gente, vocês querem acabar, né? Vocês querem acabar com a minha, meu cineminha aqui, rapaz. E o meu filme, vou lançar mais esse serviço, não, rapaz. Você tá querendo mudar o esquema?
Nada substitui, por exemplo, Duna. Duna é um filme que eu tô ansiosíssimo pra ver. O ideal seria assisti-lo no IMAX.
É, eu não vou mentir, cara, que eu vou ficar triste de assistir Mulan na minha casa. Eu vou ficar triste não vendo cinema. Eu acho que essa ideia de que a sala de cinema e a experiência social, cultural, que é ir ao cinema, vai ser substituída, é uma preocupação um pouco exagerada, a meu ver, sabe? É uma coisa que a gente vê surgindo todas as vezes que surgem novas tecnologias. Foi o que a gente viu quando surgiu o leitor digital. Leitor digital e todo mundo ficou, meu Deus, não, cancela, tem que acabar com isso, eu quero tirar meus livros, tem que ter livro, não é possível, quer dizer que na minha estante eu não tenho mais como... Todo está vendendo livro do mesmo jeito e está vendendo livro digital agora também. Então, assim, essa preocupação que a gente tem, ela é muito ligada também ao momento que a gente está vivendo. A gente não tem como parar de enxergar soluções, parar de criar soluções, se a gente não sabe quanto tempo a gente vai passar nessa situação.
Exato. Eu vejo o caso de Game of Thrones, por exemplo. Game of Thrones é uma série que, pro parâmetro nosso, a gente sempre viu na TV, né? Porque ele, né, é um produto televisivo, né? Da HBO. Se ele passasse no cinema, o nosso comportamento com a série Game of Thrones seria diferente, né? Seria um outro tipo de experiência. Eu concordo com o Siqueira que Duna, eu quero ver no cinema, porque é a grande experiência. O cinema sempre vai ser a grande experiência, a grande referência. A gente é diferente ver no cinema, é uma tela maior, som melhor, é imagem melhor, é uma experiência social e tudo mais. É diferente ver, a gente sabe, a gente trabalha com isso, a gente vive cinema. A gente compreende que ter a experiência de um filme no cinema é diferente de ver em casa. Porém, todavia, entretanto, a gente está vivendo uma geração que está numa transição em que muitas pessoas acham que talvez não seja mais tão importante ver determinadas coisas no cinema por valores de ingressos muito caros, por valer mais a pena pagar um streaming do que um ingresso de cinema, uma mensalidade de streaming que você pode ver uma infinidade de coisas. É uma geração que não vai com tanta frequência ao cinema, porque assim, tirando as grandes franquias, a bilheteria de cinema só cai. Poucas pessoas vão ver os filmes rotineiros, as comédias românticas, os filmes de terror, os outros gêneros que chegam ao cinema, porque eles dão bilheteria, mas não dá aquele estouro como é um filme de super-herói, um filme de franquia. As pessoas vão ver filmes de franquias no cinema. Tirando esses filmes, quem vai ver o cinema normal, cotidiano? Que é o que sustenta muitas vezes o cinema durante o ano inteiro.
É um hábito.
Né?
E a gente fala sobre esses filmes e essas coisas, mas é importante a gente dizer que a gente fala do nosso hábito, que a gente tem essa visão sobre essa coisa toda do ir ao cinema, mas que não é uma coisa tão acessível quanto a gente pensa.
Não.
Tem várias famílias que não tem essa ideia surreal que a gente tem de que é normal ir uma vez por semana ao cinema. Ela é exatamente isso, ela é surreal. Ninguém entende isso. Se você tem 5 filhos, cara, se você tem 5 filhos, criança, você tem você ganha um salário mínimo. Como é que você vai levar essas 5 crianças ao cinema?
Você não leva, simplesmente você não leva.
Isso a gente tá falando economicamente. Agora a gente tem outro lado. Por exemplo, os meus pais, eles adoram assistir filmes. Adoram. Mas meus pais são idosos. Eles não têm uma facilidade tão grande assim de irem só eles dois ao cinema. Eles não têm uma facilidade mais tão grande agora, depois que acabou o consumo de jornal, diário, em papel, de saber os horários do cinema. Então, assim, eles às vezes também não vão no cinema porque parece uma experiência muito complicada. Se tornou algo que é muito fácil pra gente, mas que é excludente, sim, pra outras pessoas por diversos motivos.
Mas e Netflix, então, Kat? Com eles?
Netflix? A minha mãe tá maratonando, cara, Pretty Little Liars, aos 70 anos de idade. Isso é louco. Uma série de adolescente, um negócio bizarro. Não faz nem sentido isso tá acontecendo. Mas isso é o fenômeno do streaming. Quando a gente fala de surgirem novas soluções, é a mesma coisa que todas as vezes a gente fala, vamos aumentar aqui para as pessoas terem mais opções. E aí a pessoa que só tem essa opção fica tipo, não, mas essa opção aqui tá boa, pelo amor de Deus, vocês vão tirar isso aqui de mim, não sei o que, não sei o que. Não precisa. A sua opção não vai sumir, ela não vai se tornar obrigatoriamente obsoleta. Existem várias maneiras de você renovar essa experiência, de você fazer aquilo ser atrativo, que é uma coisa que já tá acontecendo, que já tava, né, na verdade, antes da pandemia, acontecendo com o cinema físico. Justamente o que vocês falaram. Não, a bilheteria, ela tava diminuindo e as pessoas, as redes de cinema estavam nesse esforço constante de fazer aquilo novamente virar uma novidade, virar um fenômeno e tudo mais. Agora, se você cria essa solução e ela possivelmente se mantém, tudo que você tá fazendo é colocando mais lugares na mesa. É abrindo oportunidade para outras pessoas.
É, uma coisa, não é excludente, porque o que o mercado tem que fazer é o seguinte. Nesse primeiro momento em que muita gente vai estar com medo de ir ao cinema, eu ainda acho que, infelizmente, não tanto quanto a gente imagina ou a gente gostaria.
A gente espera que sim.
Eu, sinceramente, eu quero muito escutar o próximo podcast sobre isso e eu estar totalmente errado. Eu queria demais. Mas, infelizmente, não é assim que eu tô vendo no momento. Mas, de qualquer forma, eu acho que não é excludente, porque eu acho que o mercado deveria fazer o seguinte. Nesse primeiro momento em que as pessoas não vão no cinema, mas você faz os grandes lançamentos dessa forma. Lança no VOD, lança nesse esquema
lança
de live.
Onde, mano?
Sabe?
No VOD. Sabe falar o nome do negócio, mano?
VOD. Video on Demand. Que nem a menina do McDonald's lá, que não pode falar. McDonald's.
Lança no VAD.
McDonald's. Mas eu acho que a questão é que, assim, no primeiro momento eles têm... Eu acho que talvez a grande sacada seja fazer isso. Mas mais pra frente, o que pode ser feito é separar. Porque, assim, cara, você tinha tantos lançamentos toda semana que vários filmes ficavam escondidos. Então, isso é uma abertura, pode ser uma grande abertura pra que no futuro você tenha Mulher Maravilha 3, sei lá, Vingadores 10, não sei, lançando nos cinemas, obviamente, porque você vai ter um grande estouro ou coisa do gênero. E você tem os filmes um pouco menores que são lançados nesse formato, entendeu? Só que com... assim, não filmes não tem apelo, mas sim filmes de apelo, mas que não tanto quanto um Vingadores ou coisa do gênero, entendeu? E aí você vai ter mercado, você vai ter datas, você vai ter um lançamento merecido pra todos os filmes, né? Porque, tem muita coisa boa que morre. Porque...
Fica escondidinho.
Mas tem que ser repensado, mas tem que ser repensado muita coisa sobre o próprio formato de video demand. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo, tá? No Google Play, o Bloodshot, filme do Vin Diesel. Inclusive foi um dos últimos filmes que estrearam nos cinemas até ter a parada, né? Da pandemia.
Vai levar o Oscar por falta de opção.
Exatamente. E aí tem duas opções, né? Nele. Alugar ou comprar. Pra alugar, ele custa R$16,90. Para comprar, R$29,90. Obviamente que preços variam de acordo com o filme, né? O Sonic tem um preço diferente, o Homem Invisível tem um preço diferente e tudo mais. Mas pro Bloodshot, tá aqui, R$16,90 para alugar. É quase o mesmo preço de um ingresso de cinema. Quase, dependendo da rede de cinema. De uma entrada ali e tudo.
Dependendo da sala.
Vocês não acham esse valor alto? Sendo que você vai assistir em casa?
Juras?
Eu acho que passa pelo cultural, né? Porque agora nós vivemos nessa cultura onde esse preço paga um serviço de streaming no mês inteiro pra assistir.
Esse é o problema.
Agora você tocou na questão do cerne da questão do Brasil com o VOD. O cara não quer pagar R$20 pra assistir um filme, sendo que na cabeça dele ele vai pagar R$20 e ele vai assistir 900, 1 mil, 2 mil, 5 mil filmes na Netflix.
E outra coisa.
Tanto que quando você fala qualquer filme, a pessoa pergunta: tem Netflix? Tem Netflix? É sempre essa história. Porque, cara, e ele fala assim: ah, não tem, mas daqui a pouco chega. Entende? Então, quer dizer, o grande inimigo do VOD nesse momento
é o preço.
São os serviços de streaming. É o preço, porque com certeza, se fosse uns 9 reais, pagaria. Outro dia eu tenho o DVD aqui, o Blu-ray de Aliens do Resgate. Só que, cara, eu tava com muito afim de ver e não tinha... Eu não tava com vontade de vir aqui botar no videogame, porque hoje em dia nem tem mais tocador, né? Tem que botar no videogame, e aí o menu do videogame é um saco pra assistir e tal, não sei o quê. Eu fui lá no Google Play e tava lá, R$6,90. Eu tinha créditos lá, porque de pesquisa, e assisti.
Mas essa é a grande diferença, Rogério, do VOD pro cinema. Se uma casa lá que tem, né, os dois pais, aí tem três filhos, são cinco pessoas... Eles vão pagar um valor só para cinco pessoas assistirem. Se fosse um cinema, seriam cinco ingressos.
Seria bem mais caro. Exato. Seria bem
eu
mais
acho
caro.
Que, eu acho que essa coisa do preço, ela talvez seja vista de outra maneira se eles definirem as sessões de outra maneira, quem sabe, com uma ideia algo que passa uma ideia mais de exclusividade, menos aberto do que o próprio Netflix, talvez, não sei. Eu acho que existem maneiras de ir mudando aos poucos essa cultura. Mas é um problema, sim.
O valor é coisa que existe
hoje em dia.
Ele não pode ter um valor de uma mensalidade de um streaming. Um filme? Pra você assistir 24 horas?
Imagina o seguinte, se a forma do VOD for a única forma de lançamento do filme, e esse filme tiver um valor de custo muito alto, obviamente o preço do VOD vai ser alto. Vai...
Claro, é isso.
É, mas aí a gente tem... Mas aí é proporcional, porque é muito mais fácil as pessoas pagarem um valor alto pra ver o Vingadores Ultimato do que pagar pra ver...
Exatamente.
É...
Mas,
é
aí, mas aí não é justo, Cássio. Não é justo porque no cinema...
Não é justo.
O meu ingresso... Concordo. Pra Vingadores Ultimato é o mesmo preço pra assistir qualquer outro filme. É um valor único, se, obviamente. Se a única diferença que eles fazem é IMAX 3D, né? Se tiver essas... Ou, né? Outras salas, 3D, X e 4D e Plus e tudo mais. Mas o ingresso de uma sessãozinha normal pode ser qualquer filme. É ele mesmo. Vai ser o mesmo valor.
Mas, juros, aí
o
a gente entra
deveria
aí
ser
a gente
assim.
Entra naquela questão de exclusividade de lançamento. No caso do Bloodshot, por exemplo, nem tanto, mas vamos pegar um caso mais recente que dá pra colocar mais ou menos aí dentro, que é o caso do Aves de Rapina. O Aves de Rapina, ele entrou pra locação no VOD, inclusive depois ele ficou em promoção por R$12, uma coisa do tipo, mas o preço dele é diferente do Bloodshot, que já é mais recente, que ele foi direto pro VOD, ele passou uma semana em cartaz, mas teve que ir pro VOD por conta do fechamento dos cinemas.
Mas são empresas diferentes, né? Estúdios
empresas
diferentes.
E aí. Casos diferentes. E casos diferentes também. Se a gente pegar um caso, por exemplo, de um... Vamos colocar um Viúva Negra da vida. Se por acaso a Disney decidir lançá-lo diretamente no VOD, se a situação da pandemia piorar, Deus o livre guarde isso acontecer, e o filme não tiver como ser lançado em novembro como está planejado agora, certo? E a Disney resolver, não, vamos fazer o seguinte, vamos lançar ele no VOD. Beleza, lançar no VOD, ok. Mas a gente precisa ter um tipo de lançamento diferente. Então vamos fazer um lançamento premium dele, colocando ao invés de 48 horas por 24 horas e com um preço diferenciado. Mas num caso específico, porque esse filme era para o cinema, mas vai ser lançado diretamente em VOD por indisponibilidade das salas de cinema.
R$15 para ver Viúva Negra? Pago. Pago de boa. Eu não vou pagar R$50 para assistir.
Vamos colocar outra situação aqui, certo? A Disney resolve fazer o lançamento em VOD, mas vai para uma estratégia diferente. Ela resolve fazer mais ou menos o que tu colocou, Juras. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um premiere mundial do filme, em um horário específico, vamos colocar aqui, um horário de Oscar, certo? O horário que o Oscar começa, mais ou menos umas 9 horas, horário de Brasília.
Antes YouTube, no YouTube. YouTube tem sistema pago e eles conseguem fazer isso. Eles têm a tecnologia pronta, inclusive.
Antes do filme começar, como não teve uma premiere mundial, eles fazem uma hora de tapete vermelho, com entrevistas com os atores... Com os diretores, convidados, falando sobre o filme, sobre a importância do filme,
preparando
etc.
Preparando a Premiere.
Eles fazem um conteúdo extra. E eles fazem isso, sei lá, uns 15 dias antes de disponibilizar no VOD. Mas fazem isso por, sei lá, vamos colocar aqui, R$50, R$60. Tu pagaria?
Muito caro. R$60? Não pagaria.
R$50.
R$50 não pago.
R$50 pra você assistir. R$50 pra você assistir Os Eternos. Junto com o mundo inteiro. Cara, esse negócio do é que o Siqueira é muito cinéfilo. E aí ele realmente acha que as pessoas estão muito preocupadas com entrevista. Ninguém tá cagando pra isso, cara.
Com entrevista.
O cara quer assistir o filme primeiro. Ele só quer ver o filme primeiro. Então, Jurandir, você tem a chance de, junto com o mundo inteiro, você pode catar o seu Twitter e ficar tweetando. Caralho, que porra é essa que todo mundo vai estar vendo junto com você? R$50 pra assistir Os Eternos. Às 9 horas da noite, na sexta-feira. Vai ou não vai?
Claro, vou assistir, porque é um filme específico e que tá, e a gente tá esperando muito, né? Mas todos os filmes serem assim, não vão ser assim,
não,
né?
Não.
Mas nem no cinema é assim também, né?
Eles já não têm a mesma chance. Eles já não têm a mesma chance, já não tem o mesmo destaque. Aí a gente tá esperando também uma utopia, né? Que não faz nem sentido.
O ruim é ser R$50 pra assistir um filme que no cinema seria a metade desse valor. No cinema, que, né, tem a experiência maior e tudo. Então as pessoas vão assistir 2-3 filmes por ano, Rogério, no VOD. É isso.
Não, eu acho que... Por isso que eu tô te dizendo. Eu acho que no momento que a gente tá vivendo, eu acho que dá pra fazer com muitos filmes.
A gente faz uma vaquinha, né? Junta nós quatro aí num lugar. Ei, gente, vamos fazer uma vaquinha aqui. Cada um dá 10 pontos aí. Bora assistir interno junto, tudo mais. Pipocona e tudo. Ah! Zoada,
então,
todo
é
mundo junto.
Corona, você não vai fazer isso, né?
Não vai.
Você não vai mandar os caras pra sua casa. Mas você vai chamar.
Mas eu tô pensando no VOD não como um enfrentamento agora, né? ao Covid, mas sim o futuro do entretenimento, entendeu?
Sim. Como um futuro. Cara, a gente não se despedia mais cedo dos pais pra poder ir pra casa de alguém assistir Game of Thrones?
Sim, sim,
pra assistir
sim.
Todo mundo junto? Aí, cara, a gente.
Mas a gente pagou uma mensalidade de 30 reais. Mensalidade de 30 reais.
A gente pagava, na real, pagava 2 meses, né? Game of Thrones era 2, 10 episódios, quase 3 meses. A gente pagava 90 reais.
Beleza, então, mas eram 3 meses de conteúdo. E olha, é o conteúdo inteiro, do catálogo inteiro do serviço. E aqui é só um filme.
A gente só via Game of Thrones.
Não,
né?
E aquela coisa, mas graças a isso, muita gente descobriu outros materiais, como por exemplo, Barry, que esse horário que você começava depois de Game of Thrones era muito concorrido, cara.
É, e Big Little Lies. Muito ninguém praia. Via Big Little Lies. Várias séries da HBO aí, as pessoas assistiram.
Então, mas como é que, por exemplo, como é que a Hollywood pode compensar essa bilheteria de não vender, não precisar vender esse ingresso, por exemplo, por 50 reais? Patrocínio, cara, que é o que estão fazendo nas lives. Mete uma Pepsi, mete uma Coca-Cola, mete um McDonald's, sabe?
Antes de começar, né? Antes de começar o filme, bota aí uma propaganda do McDonald's. Não faz intervalo do filme, pelo amor de Deus. Não faz sentido você fazer o intervalo do filme.
Não tem necessidade nenhuma.
Porque também é cultural, né?
Mas uma marquinha d'água pode ter, que é o que acontece, por exemplo, no futebol americano, sabe? É, cara, dá pra financiar isso.
Aparecer do nada uma batata assim na tela, assim no cantinho, ó. Uf, peça seu McDonald's no delivery. Uf.
Pronto. Durante o filme. Cara, e aí você já compensa. Você já compensa essa
total.
Grana
que
você não vai ter de
grana preta, cara. É isso. O sistema de anúncio que é colocado hoje em dia pra um Super Bowl da vida. Quanto é que vocês acham que é pra você anunciar no Super Bowl?
Pois é. Mas aí, a cada 5 minutos tem um comercial também, né? É cara, bem diferente.
Não, mas
aí
são as coisas vão mudar, tá? A gente vai ter que se adaptar às coisas que vão acontecer. Mas o fato é que, assim, soluções irão surgir. Se a gente vai conseguir adaptar...
O que a gente tem agora... O exemplo que a gente tem agora... Aves de Rapina, que até um mês e pouco atrás, tava no cinema. Tava em cartaz. E ele tá custando R$14,90 pra você assistir. Um preço honesto. Filme novo, né? Tava no cinema. Tem gente que não conseguiu ver exatamente porque os cinemas fecharam. E ele tá disponível no VOD por R$14,90 pra você assistir. Eu acho um preço honestíssimo. E é um filme grande.
Honestíssimo.
Respeito, né? Jura. Situação é diferente porque o filme teve tempo de cartaz no cinema e teve tempo de arrecadar dinheiro.
Mas beleza. Mas é um exemplo de que quando o estúdio quer, ele lança no valor que ele quiser.
Sim.
Ele tem que preparar
verdade,
o público,
assim, a
né?
Discussão, essa discussão da solução de como os filmes vão chegar até a gente... Ela é uma parte da discussão, né? Porque, na verdade, outra que a gente tem que ter é como é que os filmes vão ser feitos.
Exatamente.
Pra chegar até a gente.
Nesse momento, não tem nada sendo feito.
Por enquanto, nada está sendo feito. O que está sendo feito é trabalho de pós-produção com o pessoal trabalhando em casa com o seu software.
Os filmes que já estavam prontos, né? Já foram finalizados as filmagens, né?
Que as gravações já terminaram. Inclusive, é isso que o... A gente pode estar, por exemplo, aqui no Brasil. O Daniel Rezende está fazendo com o Turma da Mônica Lições. Inclusive, ele fez alguns vídeos mostrando como é que tá sendo o processo de montagem do filme em casa. Que ele tá trabalhando junto do montador de maneira remota. O James Gunn, ele tá trabalhando no Esquadrão Suicida, as filmagens tinham terminado, mas ele tá trabalhando na pós-produção do filme, tá trabalhando na montagem, no corte bruto. Então, pessoal que conseguiu terminar, beleza, as filmagens, beleza, vamos trabalhar agora na pós-produção até onde der. Então, o próprio James Gunn disse que, por isso, o Esquadrão Suicida não tem motivo... em matéria de cronograma para ser atrasado.
Se não tem filmagem, não tem lançamento, né? Então, não tem coisa nova. Eu sei que tem um monte de filme que pode ser comprado, que já tá pronto, 2, 3, 4
mas
anos aí, não conseguiu vender. Isso esgota, uma hora esgota. Mas os filmes novos, de franquias, e todos eles pararam, Batman, o Matrix, todos os filmes que queriam ser lançados em 2021, todos pararam do 2021 e 2022, né? Pararam suas filmagens. E digo, só vai voltar se tiver 100% seguro. Sindicatos não vão autorizar essa galera voltar a trabalhar se eles não tiverem o respaldo da segurança.
Os sindicatos diretores...
Que é difícil prever.
Os sindicatos diretores nos Estados Unidos, ele fez uma força-tarefa que vai ter que estudar justamente isso. A força-tarefa, por coincidência ou não, é liderada pelo Steven Soderbergh, diretor lá do Contágio. Por que o Soderbergh foi escolhido? Por ter experiência tanto em superproduções quanto em filmes independentes de baixo orçamento. Então é um cara que ele conhece muito bem esses dois extremos da produção cinematográfica. E é um cara que, em tese, pode ter conhecimento para conseguir ver, olha, como é, quais são os protocolos que a gente tem que seguir, como é que a gente pode trabalhar. Porque ele conhece os dois tipos de produção.
É, uma vez que existam testes o suficiente para toda a equipe fazer, né, e conseguir caminhar com isso aí ao longo de toda,
mas, Kate,
de toda a gravação.
Ela faz o teste hoje e amanhã ele pode ter pegue.
Então,
sabe?
Mas é aí que tá. Existem vários tipos de teste, as pessoas podem ser testadas com alguma frequência e eles vão ter que limitar contato com outras pessoas enquanto estão filmando, infelizmente. Parece ser a única
opção. Não tem como controlar,
é
muito surreal isso.
A gente tá falando de pessoas que trabalham com isso, tá? Se eles tiverem que abrir mão de... Eles já abrem mão disso, né? De voltar pra casa por um mês, dois, enquanto eles estão filmando. Às vezes quando é em outro país, porque agora... Talvez isso deva ser feito.
A logística disso, ela não é prática, né?
E aí a gente volta pra questão do litígio. É aquela coisa. Tem as seguradoras. No caso dos grandes filmes, você tem toda a questão da seguradora. Você tem... Vamos pegar o Batman, por exemplo. O Robert Pattinson, existe um seguro... Pra caso aconteça alguma coisa com ele. Nem todo estúdio vai ter como pagar isso. Nem toda produção vai ter orçamento pra segurar isso. E ainda existe também a questão...
É impraticável. Gente, não vai voltar.
E ainda existe também o outro problema. Você vai pra questão do eletricista, pra questão do cara do cabo, do pessoal
terceirizado,
do som.
Né?
É, vai que pega uma coisa durante as filmagens. Processa quem? Processa o estúdio.
Mas você vai ser não é prático o retorno de filmagens se não tiver controle sobre a situação. Não tiver vacina.
Não, mas o controle, por enquanto, ele vai ser em cima de teste, atenção mesmo,
pois
isolamento.
Pois é, teste, isolamento, vacinação quando tiver disponível. Mas, e aquela coisa, quando tiver certeza de que a doença, quem pegou tá imune pelo menos por um ano e pouco, como acontece no caso da SARS, ou da MERS, você tem uma imunidade de mais ou menos um ano e pouco, beleza, você já tem um IgG positivo, tem anticorpos, ok, você tá liberado para voltar ao trabalho. Felizmente é assim.
É, então a gente fica falando sobre a coisa da vacina, a gente fica falando, ah, quando tiver vacina, aí tudo bem. Quando tiver vacina, vai estar tudo bem mesmo.
Vai estar tudo bem mesmo,
né? Então, tipo assim, ela não é nenhuma solução que a gente tá procurando, porque ela é a própria solução.
Se a ideia é isolamento, você fazer um filme não é se isolar, né? Porque você tá em contato toda hora com pessoas e tá lidando em situações extremas,
sim, mas
às vezes.
Por isso que a gente, mas é por isso que a gente fala de isolamento intermitente. A gente não, né? Que eu não falo sobre nada.
O negócio meio Big Brother, assim.
São responsáveis por
fechar
isso.
Fechar num estúdio, não pode sair nunca
então,
mais.
Então, eles estão em um local em que eles só vão ter contato com aquelas pessoas são testadas de 15 em 15 dias, ou então uma vez por semana, pra ter noção de como é que tá a saúde delas, se tem isso, se tem aquilo. É algo que acontece, que tem como acontecer. Não. Se você é uma pessoa, cara, porque a gente tá falando aqui, ah, não pode, isso é muito incômodo, não sei o quê. Uma vez que existam testes, realmente, pra todo mundo,
sim,
que dê pra colocar esse nível, esse número de testes dentro de uma produção dessa, por que não fazer? Vocês acham que o tanto de ator que tem desesperado pra conseguir um papel, vocês acham que não vai ter ator que vai querer se isolar da família deles por 2, 3 meses pra fazer um filme? É óbvio, sim, que vai, gente. Ah. Os estúdios também vão querer ganhar dinheiro. Se a gente tá falando de risco de falência versus esse compromisso de não entrar em contato com nenhuma outra pessoa, de existir uma quarentena interna dentro de uma produção,
sim,
não existe nem discussão. É óbvio que vai acontecer.
Sim, sim. É uma saída que não é prática no momento porque não tem teste o suficiente, inclusive, para a população mesmo, né? Mas vai chegar um momento em que todo mundo vai conseguir seu teste, pelo menos a gente, né, torce para que isso aconteça do mundo inteiro e que tenham testes que tenham resultado mais rápido, né? E existe até, né? Os testes mais rápidos,
sim,
mas...
Sim, que já saem minutos, sim, já existe.
Mas são situações que a gente precisa pensar porque filmes que estavam previstos para estrear em 2020, eles foram jogados para o final do ano... E filmes que estavam previstos para 2021 já estão começando a ser adiados, porque não estão sendo filmados. Então, se não estão sendo filmados, não tem como sair em 2021. Então, é como se o ano de 2020, ele fosse... Ele está empurrando. É como se ele não existisse no calendário. E os filmes grandes, importantes, gigantescos, que não foram lançados ainda, eles estão sendo jogados ali, espremidos no final de 2020... Quase que chegando em 2021 para ser o ano realmente do retorno aos cinemas e tudo, que é o que deve acontecer. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente ir para os finalmente. Sobre cinema, o que é que vocês acham que tem que mudar para as pessoas, quando a pandemia estiver reduzindo ou sumir, o que é que vai fazer as pessoas retornarem a irem aos cinemas, a ficarem juntas, a irem juntas ao cinema. A gente sabe, o Rogério já fala aí, cara, o brasileiro tá fazendo churrasco na pandemia. E é, né, a gente tá vendo muito isso.
É verdade.
E pro cinema, na verdade, vai ser, né, vai ser sábado à noite. É isso que as pessoas vão, normalmente. O que é que tem que mudar? Quais são os procedimentos que tem que ser feitos?
Eu acho que essa pergunta, ela pode ser feita pra gente. O que faria a gente ir ao cinema? Eu, Catiúcha, Jurandir e Siqueira. É, que tipo de coisa que a gente gostaria de ver para que a gente fosse seguro no cinema? Eu acho que essa pergunta ela é mais pertinente, porque eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. É,
claro.
Infelizmente, acredito que para a maioria das pessoas vai ser terça-feira, entendeu? Ah, abriu o cinema, tô com
a gente tem aqui quatro níveis de cuidados diferentes, com higiene e com né, o que a gente faz normalmente no nosso cotidiano e as responsabilidades que a gente tem também. Tem algumas coisas até muito parecidas, mas as responsabilidades de, né, porque quando você fala de uma pandemia, você não pensa, ah, eu não tô no grupo de risco, mas você tem, né, pessoas ao seu lado que são.
Você interage com pessoas na hora que você sai no meio da rua, é aquela coisa. Você pode... É uma doença que ela tem um nível de pessoas que vão pegar e não ter nada ou ter sintomas mínimos muito grande. Que as pessoas vão servir como vetores para que outras pessoas possam pegar a doença e essas pessoas podem desenvolver sintomas mais graves. Então é uma doença que ela é perigosa muito por conta disso. Uma coisa que me veio na cabeça agora, certo? Existe uma obrigatoriedade ou uma recomendação, dependendo de onde você está morando, de sair de casa, sair de máscara. A gente sabe que boa parte da renda dos cinemas vem de quê? Vem da venda de sorvete, de refrigerante, picolé, sorvete, pipoca então. Docinho, etc. Como é que você vai consumir isso de máscara?
Na verdade, boa parte não, né? Na verdade, o maior faturamento do cinema é da bomboniere, né? Não é do ingresso.
Exatamente. Então é mais um...
Isso é muito complexo. Eu não tinha pensado nisso. É muito complexo, cara. Porque assim... Pra mim, o que eu ia dizer, no meu caso, eu acho que é o seguinte. Você ter uma diminuição na porcentagem de pessoas dentro da sala já seria ok, porque você já tá diminuindo a carga viral dentro daquela sala, né? Você, por exemplo, a utilização obrigatória de máscara também, pra mim, seria interessante. Porque
eu acho que vai acontecer isso. É obrigatório, máscara. E se você não tiver, o cinema vende pra você usar.
Talvez até vender máscaras... talvez até vender máscaras personalizadas com uma coisa de um filme ou coisa do tipo. Seria alguma coisa pra eles ficarem lucrar em cima.
Sim, sim, sim. Eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso.
Quero.
Como que você come a maldita pipoca? Eu já sei o que vai acontecer. Vai ficar aquela galera usando a máscara no queixo. Entendeu?
Uhum. Ai, que agonia.
É isso que vai acontecer, cara. Então, quer dizer, eu já não me sentiria seguro.
Mas tem que ter o lanterninha, né? Que ele tem que voltar o lanterninha e ele tem que chegar assim, gente, coloca as máscaras. Que nem eles aparecem às vezes pra... Quando você tá com o pé na cadeira, né? Alguns cinemas ainda aparecem e dizem assim, gente, não pode colocar o pé na cadeira e tudo. Eles vão ter que voltar isso, né?
Mas desculpa, isso que você tá dizendo é como se você falasse que a partir de agora, o traficante de drogas, ele vai contratar um policial pra coibir o uso de drogas. Você entende isso? O cinema, ele quer te vender a pipoca, ele quer te vender o refrigerante.
Eu nem entendi, a analogia, na verdade.
Olha só, o cinema... Olha só, pensa bem. O cinema, queira ou não, ele é um traficante de pipocas.
Entendi. O cinema, ele quer que você compre. Ele quer que você compre tudo e tudo mais, né?
Sim, exatamente. Fato.
Aí ele vai pagar um profissional do cinema pra coibir o consumo do produto que ele mesmo vende, Jurandir.
Não, na verdade, ele não vai coibir.
Eu perdi totalmente de canto de que querendo ou não, o cinema é um traficante de pipoca.
Ele não vai coibir, ele só tem que passar as instruções, mas o fato de beber refrigerante e comer pipoca, você vai ter que ficar tirando a máscara, na verdade você vai ficar pegando na máscara, que é uma coisa que não é recomendado, né?
Você vai pegar, ficar mexendo na máscara toda hora e você vai botar a mão na cadeira, é pior do que se você não estivesse usando, eu acho. Cara, é bem mais complexo do que...
Muito complexo.
Primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, se a distância... obrigatória entre as pessoas for de uma cadeira só, eu não vou. Porque uma cadeira só é bem aí.
É, Catiúcha, você sabe até onde pode chegar um pequeno uma gotícula de saliva quando você espirra? Ele pode ultrapassar 8 metros.
Mas a pessoa espirrando também é difícil, né? Primeiro, Primeira coisa que tem que ter, gente medindo temperatura e perguntando se a pessoa tá tendo algum sintoma, se ela tá com espirro, se ela tá com tosse. A pessoa tá com espirro, tá com tosse, e ela não tem a educação, a noção de não ir pro cinema, alguém tem que perguntar ela lá, a pessoa tem que
não, entrar, na verdade, sei lá, cara. Na verdade, aí é que nem existe no supermercado.
Eu que entro no ar-condicionado e eu dou uma tossida, imagina, eu no cinema, né? Eu tô sentado lá, e aí começou aquela ar-condicionado gelar um pouquinho, aí eu... Aí chega... Vamos levar o Jurandir aqui.
Não, olha. Então, mas
aí,
olha.
Você tá, aí você vai de máscara. Mas juras, isso não é o dia normal, pô, que tu vai dar essa tosse e vai todo mundo ficar normal.
Não vai.
Tu pode esperar que seja o mesmo crivo que era antes.
Não é.
Tossiu dentro do cinema. Meu irmão, o negócio é o seguinte. É um negócio sério, sim.
Não, hoje no supermercado, a gente olha, alguém tossindo, a gente fica assustado, né? A gente olha assim, meu Deus do céu, sai daqui, mano.
Olha, no supermercado que eu frequento...
Por causa de frio, do ar-condicionado e tal, a máscara já ajuda a isso não acontecer, porque ela segura a temperatura ali, ela dá uma aquecidinha e tal. É uma coisa que já evita, tá? Mas as pessoas, a gente... A primeira coisa pra mim, primeira coisa, mais importante de todas, eu não tenho como contar com a noção das pessoas. Não tenho como. Ou existem regras nas quais eu posso confiar,
sim,
ou eu não tenho como ir. Porque eu tô tendo um cuidado surreal. Eu tô sem ver os meus pais há um mês. Ah, eu vou me arriscar pra ver um filme no cinema com um sem noção que vai cuspir não, né? Mas espirrar na minha cara. Não vou, entende?
Cate, no supermercado que eu frequento, quando você entra, você tem sua temperatura medida, certo? Já é uma coisa que já me deixa um pouco mais seguro em relação a...
Mas como é que você quer? Chega uma pessoa, te pega em ti, bota no teu subaco?
Não. É com aquele sensor à distância, que ele mede a sua temperatura. Pá, você tá com a temperatura ok, beleza. E dá uma hora, 35,5, 35, por aí. Beleza, já é uma coisa que pode
ser feita. Meu Deus, 35?
É.
Caralho, você tá morrendo, Siqueira, pelo amor de Deus, 36, né?
Não, geralmente a temperatura dá entre 35,5 e 35,8.
Eu sempre tô 37,5 porque eu sou muito quente.
Uhum. Meu sangue é frio.
Eu sou que nem o Jacob do Crepúsculo.
Sou que nem
então,
o Jacob.
Então tô vivo com frio, né, Júlia?
Pronto, acabou.
De todo modo. É, minha temperatura medida na hora que eu entro no supermercado já é uma coisa que já dá uma certa segurança. Isso tem que ser feito antes mesmo da pessoa ir na bilheteria, certo? Pra que eu me sentisse seguro, esse procedimento tinha que ser feito antes da pessoa se dirigir à bilheteria. Máscara, obrigatória. Outra coisa, teste toda semana de todo o staff do cinema. Isso aí é condição sine qua non. Se for questão de teste rápido, que a gente sabe que tem a questão do teste rápido e tal, mas o teste rápido ele só detecta o material de de anticorpos, e ele não funciona se você estiver na primeira semana de sintomas. Só funciona se você já estiver com sintomas há mais de uma semana. Então... Teste rápido nessa situação ele não é exatamente o ideal. O teste de swab que detecta a presença do vírus na hora seria o ideal, sendo feito toda semana. E fazer o teste rápido uma vez todo dia antes de entrar no trabalho. Tendo que ser as duas formas de testagem para ter o máximo de segurança possível. Seria caro para o sistema? Seria, mas é o jeito. Outra coisa, treinamento e treinamento para o staff. O staff tem que ser treinado para, primeiro, receber dinheiro de maneira diferente, colocar uma caixinha específica onde esse dinheiro vai estar depositado, modificar de algum modo.
Ou não receber dinheiro, né?
Ou não receber dinheiro. Se for receber dinheiro, tem que ter uma forma diferenciada de fazer isso. Preferência sempre para cartão. O staff tem que estar preparado para lidar com o público à distância, sempre com uso de máscara, sempre com o maior cuidado possível. Isso tem que ser, inclusive, publicizado, que o cinema está fazendo isso. E outra coisa, o treinamento maior tem que ser na parte de higienização. Vai higienizar a sala completa, inclusive e principalmente as poltronas e os encostos da poltrona, onde você coloca geralmente o braço.
Sim, é uma coisa que implica em um intervalo muito maior entre uma sessão e outra, portanto, menos sessões.
É, 15 minutos, isso, vai para 30 minutos aí, pelo menos.
Vai para 30 minutos no mínimo, que é o período que vai ser necessário para fazer isso.
Para limpar todas as cadeiras, não dá 30
45.
Minutos. Tem que ser mais. Mas é o que a gente está dizendo aqui...
É o ideal.
É o ideal.
O mundo mas ideal,
Não vai, Aladdin. Não vai acontecer de jeito nenhum, cara, porque isso tudo implica uma quantidade de dinheiro, sabe? De recurso que o cinema não vai querer dispor. Ele vai preferir, se ele tiver que fazer tudo isso, ele prefere ficar fechado, porque ele já tá
então,
vindo.
Mas é aí que tá. Mas o meu ponto é esse aí. É tipo assim, se não tiver esse tipo de coisa, não tem dinheiro, não dá pra fazer. Cara, eu entendo completamente.
Eu não
Porém,
vou.
Eu não tenho como arriscar a vida da minha família.
Sim,
é muito
não,
simples.
É problema,
a conta pra mim, ela é clara como a luz do sol. não dá pra fazer isso, tudo bem, eu entendo. Eu estou completamente disposta a esperar outros 6 meses, a esperar 1 ano, a esperar 2 anos.
É, mas é o que vai
acontecer. Nada compra a segurança de você ter, né, de você estar cuidando da sua família, de você mesmo e das outras pessoas também. Não deixa de ser as outras pessoas também, que isso é uma parte muito importante que a gente... É, fala, né, porque eu tenho a minha família, eu tenho os meus, eu tenho tal coisa. Tudo bem, mas a gente também tem os outros. Nós vivemos em sociedade. E é importante sempre pensar também por esse aspecto. Porque se não existem esses sistemas de segurança muito bem definidos, nós também temos uma responsabilidade. Quando a gente diz assim, ah, estamos indo aí pro cinema, as coisas voltaram ao normal e tal, nós estamos encorajando as pessoas ao nosso redor a também voltar. E se não existe segurança de fato para voltar ao cinema, será que a gente também não vai estar fazendo de serviço?
O ruim, Kat, disso tudo é de a gente conhecer, por sermos brasileiros, de como que vai acontecer as coisas, sabe? De algumas coisas serem feitas meio que um desleixo, sem respeitar as regras, nada. O cara chegar assim, mas deixa eu entrar aí, vai, mas... Chama o gerente aí,
só hoje.
Esse tipo de coisa, o jeitinho das coisas, como acontecem,
cara,
a gente...
Isso...
As poltronas não vão ser limpas do jeito que tem que ser limpas. São um monte de coisas que a gente conhece, sabe? Porque a gente
então,
é do mesmo jeito,
mas
sabe?
Mas é por causa disso que eu digo que, assim, antes de surgir uma vacina, de existirem testes, assim, uma coisa que eu nem sei se existe nem plano pra isso, mas teste para as pessoas fazerem realmente constantemente... Até existe uma coisa desse tipo, eu não tenho como confiar. E eu não tenho mesmo. Não tenho como confiar.
É.
E muitos de vocês também não têm. Então é uma coisa que, assim, fica questionável como é que vai ser essa reabertura.
Será que vai ter um teste descartável?
Tá com esse...
Tão descartável assim da gente comprar numa farmácia um negócio assim, sai de casa, fui no supermercado, vou aqui fazer o teste pra ver se eu tô com o Covid.
É possível. É como se fosse o teste de glicose, por exemplo.
Ah, mas...
Exatamente. Existe o testezinho... Bem rapidinho, você dá um tuc no seu dedinho, coloca ali dentro da maquininha e acontece, né? Não sei se vai ser necessário, não sei nem se vai ser possível fazer isso.
Menina, assim, haja furo, viu?
Toda
vez que eu for no supermercado,
todo meu coração,
a gente for fazer isso.
Eu digo que, assim, surja, pelo amor de Deus, uma vacina antes disso acontecer, né? Se
a língua,
precisar fazer
cuspe.
Esse tipo de coisa e criar esse tipo de mecanismo. Mas, fato é, vai ter gente querendo ir pro cinema de qualquer maneira, não sei o que. Ok, tá? Não cabe a mim proibir que ninguém vá ao cinema. Não cabe a mim dizer que não tá na hora de alguém ir pro cinema, porque eu não sou uma autoridade. Eu acho que cabe às autoridades chegar e dizer assim, gente, ainda não é seguro. Ah, mas vai fechar, não sei o quê, a gente tá com medo disso. Beleza, cara, é difícil, dói, é complicado, mas nós estamos falando de vidas humanas, tá?
Uma pena simples. O que a gente tem de autoridade não é bom exemplo, né? E aí a gente acaba ficando refém de determinados comportamentos. Infelizmente, a gente fica numa situação meio de encruzilhada. Mas se for pra escolher, os cinemas vão lançar de qualquer forma aí. Não, só tem 50% de vaga disponível das salas. E essa é a única decisão do cinema. Não vou, não piso. Nem apareço.
Eu acho que... Mas uma pergunta que a gente... Até o Juras falou no começo do podcast, que eu acho que a gente vai ter que se responder isso em algum momento, se a gente não confia nisso, e realmente, eu, sinceramente, particularmente, não vou confiar, e eu acho que vocês também não, como que a gente vai continuar trabalhando?
Uhum.
Entende? Como a gente vai falar dos filmes novos?
O nosso papel é cobrar das distribuidoras. A gente tem que cobrar das distribuidoras para que elas cobrem medidas das redes de cinema.
Ou medidas alternativas. Não existe... É o que o Rogério falou. Não tem dinheiro pra fazer isso tudo. Tudo bem, vamos pra medidas alternativas. O que a gente não pode fazer é arriscar a saúde de todo mundo pra ir ver um filme novo no cinema.
E cuidado, distribuidoras, porque essa medida aí... Vocês sabem qual é. É bem perigo. Não é o que a gente gosta de fazer. É o que a gente evita fazer ao máximo. Mas se for pra cuidar da saúde da minha família...
Coração, cara, isso me parte o coração. Eu fico muito mal, porque é totalmente fora da cultura que a gente tem. É totalmente fora dos nossos costumes. Eu vou deixar de ir pro cinema por causa disso e tal. Mas, novamente, é sempre importante dizer isso. Todos os argumentos que a gente tá colocando aqui, pode ser que uma pessoa pegue e diga assim, isso é um exagero, porque isso é utópico, porque isso aí é surreal, porque... Gente, nós não estamos vivendo em uma situação normal.
É, não é normal.
Nós não estamos vivendo em 2015.
Quando que a gente ia esperar que a gente estaria vivendo um negócio desse?
Total. É, e uma coisa
sim,
que a gente...
Mas situações surreais, infelizmente, pedem medidas surreais.
Exatamente, é.
Uma não coisa que a gente precisa dizer... como a gente esperar outra coisa.
É que as distribuidoras já estão nos procurando, né? É, a gente já tem feito algumas reuniões com distribuidoras, e elas já se perguntando e perguntando pra gente e a gente perguntando pra eles como que isso vai seguir, entende? Como, assim, não é uma coisa que a gente tá aqui, ah, é só especulando, ah, não, isso é uma coisa que já tá sendo conversada, entendeu? As redes de cinema já estão conversando, as distribuidoras já estão conversando e ninguém ainda tem a fórmula pra ver como é que isso vai ser resolvido. Não só nos Estados Unidos, não só no mundo, como no Brasil também. As distribuidoras do Brasil procuram a gente pra ver qual é... pra onde vai isso, né? Qual é a nossa ideia de quando a gente vai conseguir voltar à normalidade, entre aspas, entendeu? Então, é um assunto muito importante e eu acho que é um assunto que ainda merece muita, sabe,
muita discussão,
muita, sabe...
Porque é da discussão que surgem as ideias e é da discussão que a gente pode saber onde é que estão as pessoas também.
Sim.
É, não só da gente, né, que tá participando aqui do cast em si, mas a galera nas redes sociais depois comentando sobre o que eles acharam tudo, as pessoas falando sobre quais são realmente as exigências que elas fariam, se elas se sentem tranquilas depois pra voltar no cinema. Porque um momento como esse... é responsabilidade de todo mundo, qualquer coisa que aconteça, tá? A gente não tem como simplesmente chegar e dizer assim, ah, porque me disseram aí que tá tudo bem, então está tudo bem, porque eu sou obrigado a confiar em absolutamente tudo que a autoridade fulano de tal, me repassou aí. E, assim, isso não quer dizer que você seja menos responsável pela coisa que vai acontecer depois, que é a consequência dos seus atos, né? Eu, pelo menos, eu tô muito ligada nisso, nas coisas que são consequências dos meus atos, dentro desse negócio absurdo que a gente tá vivendo, e é algo que eu... esse cuidado é algo que eu pretendo honrar. Que eu pretendo honrar, independente dos sacrifícios que tenham que ser feitos. Porque, sim, vão haver sacrifícios, não só... né, a gente tá falando aqui, ah, é sacrifício de não ir ao cinema. Que, frente a vários outros sacrifícios que estão acontecendo agora,
é pouca
não é
coisa.
Nada, né?
Sim.
É.
Mas a gente não então, pode... mas a gente não pode esquecer, Kat, que essa é uma... pode parecer besteira, mas essa é uma indústria que emprega muita gente.
Aí, é o nosso trabalho
muita
também,
gente,
né?
Gente que tá sendo prejudicada. É o nosso trabalho.
E é uma indústria que conta histórias. E eu acho que é importante a gente nunca subestimar a importância das histórias em qualquer momento da humanidade, tá? História é uma coisa que nos fez chegar aqui como espécie. E é algo que vai continuar sendo muito importante para sempre. Então, quando a gente para de contar histórias, não é só dos empregos que a gente está falando, é de todo o resto.
E outra coisa que tem que ser dita, agora que a gente ficou de quarentena, que todos ficamos, as pessoas correram para onde? Para o cinema, correram para séries, sabe? Que são as coisas que dão...
Que não, correram para o cinema não, né?
Um sentido pra gente.
É a sétima arte.
Para o cinema que eu digo, é a sétima arte.
Filme.
É o cinema.
A sétima arte.
É muito pau no cu, sétima arte.
É muito engraçado a sétima arte.
Mas são os filmes, mano.
O monóculo.
Sim, as pessoas correram pros filmes, elas correram pras séries, elas correram, sabe? Que é o que, cara, é o que dá um pouco de... dá, quer ou não, é o que dá um pouco de sentido pra nossa vida, sabe?
Eu vou te dizer.
Porque sonhos, mas a gente gosta de ver os sonhos das pessoas...
Ô, Rogério.
Na tela e tudo mais, sabe?
Eu tive uma conversa com a Kat, alguns dias atrás, umas semanas atrás, mais ou menos... E a gente falando sobre que essa geração é uma geração que vai conviver com um luto constante. Porque muitas pessoas estão morrendo, né? Muitos pais, avós estão falecendo, muitos filhos, muitas crianças também estão acontecendo, mas está atingindo muita gente mais velha, né? E é uma geração que vai conviver com o luto e pode aguardar. Vai ser algo que vai acontecer pelo menos nessa década de 2020 até 2029 ali. Vai ser uma década em que veremos muitos filmes tratando sobre o luto, sobre a perda.
Não,
a gente vai ver muitas histórias.
Não sobre ele diretamente, sobre coisas paralelas a esse sentimento, né? Porque é um assunto que é exatamente isso. Ele vai ser muito relevante, ele vai marcar a vida de muita gente. Talvez ele venha a definir uma geração daqui pra frente. As implicações do que a gente tá vivendo, elas são muitas. Às vezes elas são muito maiores do que a gente consegue até conceber.
Pode ser que, pode ser que a profissão da década seja psicólogos, né? Você ser um psicólogo, porque muita gente vai procurar atendimento, né? Você ser ter um acompanhamento. Né?
Espero que sim. Eu espero que os enfermeiros sejam muito mais reconhecidos. Exato. Do que eles são agora, porque é a profissão que está se colocando muito na linha de frente nesse momento que a gente está vivendo. E eu espero que a gente tenha realmente um aumento no procuro de profissionais de saúde mental mesmo, que é algo que talvez ainda seja meio negligenciado por tantas pessoas, né? É. Mas eu espero que isso seja uma coisa que mude. E que mude de um jeito que vai ficar, sabe?
Eu acho que uma coisa que a gente até falou no podcast com o Romariz é que eu acho que muda muito também o gosto e as expectativas das pessoas agora pra frente, sabe? Por exemplo, a gente tava numa vibe, eu tenho certeza que vocês também estavam, porque a gente já tinha conversado sobre isso, de tipo assim, putz, já teve o Vingadores Ultimato, putz, será que já não chegou, será que já não deu, esse negócio de Marvel já deu no saco e tal, e talvez, se o filme da Viúva Negra tivesse sido lançado agora, talvez ele não fizesse sucesso, mas ele saindo daqui 3, 4 meses, sabe, com a gente procurando o escapismo de todas as formas, sabe? Pra tentar...
Vai ser muito importante.
Vai ser um grande estouro, sabe?
Tentar voltar à nossa vida, a nossa sensação de que está tudo bem, voltar a sonhar com as coisas que a gente sonhava antes.
Tudo
isso é muito importante.
É o que a gente disse antes, né? Toda vez que você tem um momento de recessão no mundo, seja ela econômica, seja ela social, sabe? Todo tipo de recessão, seja por guerra, sempre você tem uma explosão logo em seguida, né? Você vai ter filmes muito engajados, ao mesmo tempo que você vai ter filmes muito leves, muito soltos, que vão fazer muito sucesso. Porque é o que as pessoas estão procurando agora, sabe? Então, eu acho que isso tende a mudar a indústria de uma maneira que talvez a gente não tenha a menor percepção.
Talvez a gente tenha que voltar um pouco no tempo e pensar
algo
um pouco.
É algo que me deixa curiosa.
Talvez a gente tenha que voltar um pouco no tempo e verificar o que aconteceu, por exemplo, depois dos traumas da Segunda Guerra Mundial... Ou até mesmo no Vietnã, para entender...
Do 11 de setembro.
Para ver exatamente como o trauma das pessoas, nesse sentido, pode repercutir dentro da cultura pop.
O 11 de setembro é o exemplo mais recente que a gente tem, e a gente viu o impacto que foi.
Mas foi algo muito localizado.
No mundo inteiro.
Foi
muito localizado, mas a gente viu reverberar...
O impacto foi muito todo.
A questão da segurança e tudo, tudo mudou, né?
Mas a localização é Hollywood, né? Que é de onde a gente conhece as histórias.
O trauma maior foi sentido justamente no foco onde foram produzidas histórias. Ou seja, você tem Califórnia, você tem Nova York, que são os dois grandes polos produtores que temos nos Estados Unidos. E inclusive é uma coisa que a gente não falou. Não dá pra falar de maneira nenhuma em retomada dos lançamentos nos Estados Unidos sem que Nova York e Los Angeles estejam funcionando. Se você pegar Nova York, a cidade de Nova York tem mais cinemas que o Brasil inteiro. Então não dá pra falar em retomada de cinema sem falar em Nova York estar aberta. E Nova York é hoje o epicentro da doença no mundo. A gente vai ter os dois grandes polos produtores de histórias em Hollywood, Nova York e Los Angeles, completamente afetados. O número de mortes lá realmente é muito grande. Você vai ter a China, que também é outro grande polo produtor de histórias, afetado. Europa, afetada. Ou seja, não importa para você hoje onde você olha no mundo, a cultura pop global vai ser afetada de maneira direta. Os produtores, os contadores de histórias, estão sendo afetados por isso diretamente. Então é algo muito mais amplo do que Vietnã, é muito mais amplo do que Segunda Guerra Mundial. Talvez, eu acho que, aliás, não, Segunda Guerra Mundial talvez seja mais próximo disso, mas é algo mais amplo do que Vietnã e o 11 de setembro.
É isso que tu tá falando em termos geográficos,
isso,
né? É importante.
Não, em termos de reiterar. Impacto direto. Eu acho que vai ser difícil você encontrar, considerando Los Angeles, Nova York e o tanto de gente afetada por lá, contadores de história, ou seja, roteiristas, diretores que não tenham sido afetados de maneira direta ou indireta pela doença. Então, essa doença ela vai impactar de fato da forma como as histórias são contadas, de quais histórias vão ser contadas. Se a gente pensar nisso em longo prazo, é algo realmente assustador.
Não, e é uma coisa global e inédita, a ponto de, mais pra frente, todo mundo, o mundo inteiro, não vai ser só no Brasil, não vai ser só nos Estados Unidos, na Europa, cara, vai ser o mundo inteiro, vai ser na África, todo mundo pensando como é que foram os seus dias na quarentena. Você vai contar pros seus filhos, vocês acreditam que eu fiquei 3 meses dentro de casa, que eu fiquei 2 meses dentro de casa? É uma coisa que é surreal e assim...
Sim, é marcante.
Nem nas guerras isso aconteceu.
Eu tava conversando...
Nem nas guerras
A gente tava conversando antes do programa, antes da gente começar a gravar, Mas quem sofre de Covid, quem tá se recuperando de Covid, dos casos mais graves, é uma situação muito solitária, porque você não tem contato com sua família, você é colocado em isolamento, você não tem contato com sua família, você não pode ver sua família. E nos casos onde ocorre o óbito, onde ocorre a morte, a família ela não tem como fazer, hoje não tem como ser feito um velório. A gente tá falando, os números de pessoas que sofrem as formas graves são pequenas. Sim, proporcionalmente são pequenos, mas o número é grande. E isso vai impactar. São histórias gigantescas que, sim, na hora que a situação, entre aspas, voltar ao normal, não podem ser esquecidas. E os contadores de história vão se atentar a isso.
E a porcentagem, Siqueira, ela é pequena se você calcular no todo, mas para uma pessoa que perdeu um parente, ela perdeu 100%, entendeu?
Exatamente.
É um 100%. Impacto...
Exatamente. Essa é a parte mais importante grande, né? De ser pensada.
E assim, é um caso em que, por exemplo, na guerra, você tinha as pessoas que eram da Segunda Grande Guerra ou na Primeira Grande Guerra. Você tinha as pessoas que eram afetadas porque os soldados foram para o campo de batalha. Você tinha as pessoas que estavam no campo de batalha. Você tinha toda uma população que estava ali no meio do conflito, que sofria absurdamente quanto a isso. Você tinha os povos perseguidos, no caso da Segunda Guerra, né? Mas aqui, nesse caso, até se você não for afetado pela Covid diretamente, se você não tiver a doença, você está afetado de qualquer forma, porque você está em afetado. Casa. É. Assim como o mundo inteiro. O mundo inteiro está em casa. E isso é uma coisa que nunca, nunca aconteceu. Ela é inédita.
Vai marcar.
Isso é marcante. É uma história que a gente vai poder, infelizmente, né? Nem estou dizendo infelizmente, mas é uma história que infelizmente, a gente vai poder contar para os nossos filhos, para os nossos netos, que passamos por uma coisa que, pela primeira vez, que o mundo nunca tinha passado. Então
mas é isso.
Tudo vai sair
daí.
As
coisas, os reflexos do isolamento, é uma coisa que eu falei bastante naquele outro cast que a gente estava falando sobre isso, né? O cinema acabou e tal. A gente vai sentir o impacto disso nas histórias, nos sentimentos das pessoas, na maneira como todo mundo vai agir daqui pra frente em relação a coisas que a gente, às vezes, nem imagina. Porque a gente fica assim, a gente é muito sabichão, né? Porque o que vai acontecer é que o cinema vai reabrir, vai acontecer... A gente não sabe de nada. Não dá pra saber. A gente só vai esperar. Talvez historiadores tenham mais noção do que é que pode acontecer dentro dessa situação surreal que a gente tá vivendo, né? Mas resta a gente descobrir aí com o tempo, com o passar dos anos, quais vão ser realmente os impactos dessa coisa maluca que a gente está vivendo agora.
Exatamente, aí discutimos muitos assuntos aqui nesse podcast, tentamos aqui dar uma, né, tentar prever um pouco o que iria acontecer mais à frente. Será que vai acontecer? Será que algumas das coisas que nós falamos aqui vão repercutir daqui a alguns meses, daqui a anos? A gente só vai saber isso. Eu tô curioso, na verdade, pra reouvir esse podcast daqui 1, 2, 3 anos. Pra ver o que aconteceu.
Nossa,
mudou nada?
Daqui a 1, 2, 3 anos.
Uhum. Mudou nada? Mudou muita coisa? A cultura pop mudou? Temos novas tecnologias a partir do que aconteceu nesse momento? É um exercício muito importante. É uma coisa que a gente faz bastante aqui no Rapadura Cast, porque é um dos podcasts mais antigos do Brasil e a gente sempre analisou e sempre discutiu a forma que a cultura pop está naquele momento, qual o costume daquele momento, qual a cultura daquele momento, e olhar isso em retrospecto vai ser interessante. Mas a gente torce para que tudo saia como a gente imagina, né? Que é todo mundo bem e que a gente passe por isso e supere todos os traumas que a gente vai carregar, né, por alguns anos. Torço muito para que o cinema passe, tá? O amor, repito novamente, a gente já falou isso em casts recentes, o amor, a paixão que a gente tem pro cinema jamais vai acabar. A gente tem um vídeo no Cinema com Rapadura que demonstra muito desse sentimento, dessa paixão, que é o cinema, que são essas histórias, o quanto impacta na gente.
Essa saudade, né?
Exatamente. Tem link aqui na postagem, rapaduracast.com.br, edição 605, para você acessar esse vídeo, ou vai lá no YouTube e coloca uma carta de amor ao cinema. Só pesquisar, não precisa nem colocar o nome do Rapadura que vai aparecer esse vídeo para você assistir. Tem um pouco desse sentimento todo. A gente torce para que tudo volte logo e que a gente possa nos adaptar a esse novo mundo que veremos muito em breve. É isso, finalizamos! Manda mensagem pra gente nas redes sociais, nossos perfis oficiais lá do Rapadura, @cinemacomrapadura no Instagram, @rapadura no Twitter, ou os nossos perfis mesmo, né? @jurandifilho, arroba Catiuxa, arroba R Montanari e arroba Thiago Siqueira F. Manda mensagem pra gente. O que é que você achou? Você acha que vai mudar muita coisa? Não vai mudar nada? Manda mensagem que a gente vai ficar muito feliz com o seu feedback. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Change.